carta de Tiago. Descansar um pouco. Estou aqui ofegando. Boa noite, vocês que estão aqui na Igreja Presbiteriana Maranata. Boa noite também, vocês que acompanham este culto pela internet. Nós estamos no Instagram e também no YouTube. Então, boa noite a vocês que são de Paracatu, que estão acompanhando o culto, vocês que são de outras cidades e que também estão cultuando conosco. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. O nosso texto está na carta de Tiago, depois do livro de Hebreus. É mais fácil você vir do fim para o começo da Bíblia do que de outra forma. Nós vamos trabalhar o capítulo 5, Tiago 5, 7, 12. Capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 12. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes. Fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Chamamos de felizes os que suportaram aflições. Ouviste sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Mas, meus irmãos, sobretudo não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, vosso sim, sim, e vosso não, não, para não cairdes em condenação. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado por estarmos aqui, vivos. Muitos de nós gozando de saúde, rendemos graças ao Senhor por isso. Embora não percebamos, mas o simples ar que respiramos é graça, é dádiva do Senhor. O fato de podermos nos levantar de manhã e andar também é uma dádiva do Senhor. Quantas pessoas que gostariam deste gesto simples, poder se levantar e sair andando e não podem. Então, nós temos que agradecer ao Senhor pela simplicidade da vida, pelo nosso cotidiano, por poder levantar, deitar, acordar, trabalhar. É tudo isso que nós agradecemos ao Senhor. Obrigado por esta palavra de salvação. Queremos render graças ao Senhor sempre, porque o Senhor se revelou de forma clara através dos profetas, dos escritores da Bíblia, para que nós pudéssemos compreender o grande mistério do amor de Deus. Que teu Espírito Santo, que nos vivifica, que habita a sua igreja e que nos dá entendimento, atue livremente em nosso meio. Que sejamos movidos pelo fogo, pelo ardor do teu Espírito Santo. E que esse fogo, esse ímpeto, essa energia nos leve sempre a Jesus, a quem nós oramos. Amém. Preparando essa leitura de Tiago, eu gosto sempre de contar alguma historinha, uma notícia, alguma coisa. Isso a gente chama de exórdio. Uma palavra escrita, não é? Mas o exórdio é aquela parte do sermão que você conta alguma coisa, às vezes um fato do cotidiano, para chamar a atenção. E o grande desafio depois do pregador é amarrar aquela história com o texto que ele leu. Mas eu não vou contar nada do nosso cotidiano. Eu me lembrei de Caleb, o personagem bíblico. Porque nós estamos falando nesse texto, vamos falar sobre paciência, sobre confiança. Caleb, quando Caleb saiu muito novo, né, saiu novo do Egito, né, uma idade considerável, e aí, quando Moisés mandou os espias para visitarem Canaã, Jericó, toda aquela região, ele mandou 12, um representante de cada tribo. Desses 12, 10 voltaram assustados e aconselharam a não entrar na terra prometida naquele momento. Não, não vamos. Lá tem gente forte, tem gente armada, tem exército, tem gigantes, nós vamos ser destruídos. Entre aqueles 12, só 2 disseram não. Mas nós confiamos em Deus, nós vamos dar conta, vamos lá. Esses 2, um deles era Josué, que é quem depois vai liderar o grupo, e o outro era Caleb. Esses 2, mas eles foram voto vencido. Um parêntese, nem sempre a maioria tem razão, viu gente? Às vezes a gente tem a impressão que a maioria sempre tem razão, mas nem sempre tem. A maioria erra em muitas situações. Nesse caso específico, de 12, 10 estavam errados, só 2 estavam certos. E aí, naquela ocasião, o Senhor fez uma promessa, através de Moisés, fez uma promessa a Caleb. Disse, olha, o lugar onde você pisou vai ser seu. Esse é um compromisso meu, esse lugar vai ser seu. O resto da história vocês conhecem. Por causa dessa decisão, uma viagem que duraria um mês com aquele grupo foi prorrogada para 40 anos. Por quê? Porque todo aquele grupo morreu no deserto. De todo aquele grupo, só Caleb e Josué entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou, avistou de longe, mas não entrou. Depois que eles entraram, 40 anos depois, eles entraram na terra. Então, o nosso amigo Caleb já estava com 80 anos. Caleb ainda esperou 5 anos, Josué distribuindo terra para todo mundo, depois ele chegou para Josué. Aí disse, o Senhor fez uma promessa a mim, né, essa promessa foi feita, que a terra que eu pisasse seria a minha terra. Nós já chegamos aqui, né, há 5 anos que já estavam distribuindo as terras. Eu ainda me sinto forte aos 85 anos. Eu ainda consigo lavrar a terra, eu ainda consigo enfrentar exércitos, se for possível. Mas agora eu quero a minha terra, eu penso que está na hora. E essa promessa, então, foi cumprida. Durou o tempo de espera 45 anos. 45 anos. É muito tempo para você esperar alguma coisa, não é? Nós somos impacientes e nós, às vezes, não queremos esperar nem um minuto. Tiago, que escreveu essa carta, ele é identificado como o irmão do Senhor, irmão de Jesus Cristo. Ele era meio irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago foi bispo da igreja de Jerusalém, importantíssimo ali, e ele foi morto, bateram nele, espancaram muito Tiago, e depois, segundo relatos, ele foi jogado do pináculo do templo e foi morto, foi martirizado, Tiago. Uma figura importante. No Concílio de Jerusalém, foi ele que presidiu aquela reunião e era o representante do que nós chamaríamos de ortodoxia naquele momento. Ele tinha uma importância muito grande. E Tiago tinha mais. Ele foi cognominado, apelidado de Tiago o Justo. Tem mais um detalhe que a história conta a respeito de Tiago. Tiago era chamado de o que tinha joelhos de camelo. O camelo, ele fica sempre, quando ele vai deitar, ou quando alguém vai montar no camelo, ele se dobra sobre as mãos, né, os braços, vamos dizer assim, e o joelho do camelo tem um casco muito duro assim. Por que Tiago tinha esse apelido, tinha esse cognome? Porque ele orava tanto de joelho, que o joelho dele parecia o joelho de um camelo. Era aquela casca. Por analogia, a gente diria um joelho de ovelha, de carneiro, também é assim. Era aquela casca dura, porque ele orava muito de joelhos. Então, é uma figura muito importante. E essa carta de Tiago é muito importante, porque nessa carta, Tiago trabalha de uma forma como ninguém trabalha na Bíblia, a relação fé e obras. Ele vai dizer que me mostre a sua fé sem obras, que eu mostro a minha fé através de minhas obras. Então ele cria essa relação, não que nós dependemos de obras para a salvação, não. Mas aquele que tem fé, que crê, ele pratica a fé que ele acredita. E nesse texto, de modo muito especial, ele fala sobre a confiança em Deus, e quem tem essa confiança é paciente, sabe esperar. E eu penso que ele cita nesse texto Jó, ele cita Jó como modelo de paciência, porque a gente é o símbolo da paciência na Bíblia, mas eu também me lembrei de Caleb, por causa da promessa que lhe foi feita, e ele esperou 45 anos pelo cumprimento dela. Nós vivemos numa sociedade muito apressada. É a sociedade da pressa. Todo mundo está sempre muito apressado. Isso é novo na sociedade. Quem nos deu esse sentido de pressa foi principalmente as redes sociais, que nós usamos muito. Se você deixa um recado no WhatsApp, imagina, você deixa um recado no WhatsApp para alguém, você deixou de manhã, 6 horas da manhã, você tinha pressa na resposta, deu 8 horas, a pessoa não respondeu, 9 horas, a pessoa não olhou ainda, 10 horas, não olhou, 12:00, olhou, ficou as marquinhas em azul, mas não retornou. Dependendo da situação, a gente já está subindo pelas paredes. Antigamente, a gente esperava 10 dias por uma carta. Me correspondi durante muitos anos com Ana, e eu mandava uma carta, era uma semana, mais de uma semana, para essa carta chegar em Caicó. Depois, ela lia a carta, ficava uns dias ali, e escrevia a resposta, eu ficava mais um tanto de dias para saber da resposta. Quando morria gente, eu ficava sabendo já 20 dias depois, um mês, que a pessoa tinha morrido. Hoje, a pessoa nem morreu, já está na internet dizendo que morreu, não é assim? O caba nem morreu, foi internado, foi para a UTI, morreu. Não, não morreu não, ainda está vivo, vamos esperar o defunto esfriar pelo menos. Essa pressa que a gente vive, nos deu então impaciência de esperar. Para vocês terem ideia, hoje o aconselhamento, digamos assim, para quem produz música, é que as músicas não tenham mais de 1 minuto, porque as pessoas no geral ficam agoniadas, principalmente os jovens, não dão conta de ouvir uma música inteira, uma música de 3 minutos. Um culto, então, e o nosso é só 1 hora, porque geralmente os cultos têm 1h30, 1h30, 2 de duração. Um culto, então, já é o fim do mundo para você ouvir na internet. Um vídeo de 5 minutos, a gente não dá conta de ver, que a gente fica impaciente, quer ver outras coisas. Então, nós vivemos no mundo da impaciência. Nós vivemos no mundo da urgência. Aquilo que nós pedimos agora, e nós transferimos isso para o nosso relacionamento com Deus, aquilo que nós pedimos a Deus de manhã, nós queremos que no fim da tarde se cumpra. Uma das razões porque tanta gente muda de igreja é por isso. Fui na Maranata, fiquei orando 1 mês inteiro, pedindo e não aconteceu nada, eu mudei de igreja, eu fui para outra igreja para ver se naquela eu sou atendido, como se fosse essa mudança de endereço que fizesse com que Deus apressasse na realização do pedido. Ele dissesse, não, estava ali na Maranata, eu posso deixar isso aqui no cantinho, guardado, porque são presbiterianos, vão saber esperar um pouco. Ele mudou, está em tal igreja, não, nessa, se eu não atender rápido, vão achar que eu nem poder eu tenho. A gente está vivendo num mundo assim. A gente está vivendo assim. E Tiago diz que a gente precisa ter paciência, e mais do que isso, a gente precisa ler os sinais que Deus vai nos dando de cumprimento de suas promessas na nossa vida. E ele cita aqui algo muito bacana e muito próximo de nós, que é a questão do lavrador, de quem ara a terra. Semana passada, no sábado, não nessa agora, ontem, né, no outro sábado, eu estive lá no cercado e está num período de plantação, plantando já em alguns lugares as plantas crescendo. E quem trabalha no campo, mesmo quem trabalha com pivô, ele sabe que existe um tempo para a planta crescer. Existe um tempo, se é uma planta que vai ter fruto, para dar fruto. E ele vai ter que viver de acordo com esse tempo. Nós na cidade, não. Nós vamos ali no sacolão, encontramos a fruta que queremos encontrar, que nem é plantada na nossa região, mas tem. Pode ser mais cara, porque vem de longe, é fora de época, mas tem o tempo todo. Quem vive na terra trabalha muito mais essa questão de espera e trabalha muito mais dentro da perspectiva de Deus do que nós da cidade, que somos impacientes. E essa impaciência faz com que nós transfiramos essa relação para o nosso relacionamento com Deus. Naquele momento ali, uma das questões que Tiago está falando desse texto é porque havia muita gente preocupada, muita gente impaciente, porque o Senhor ainda não havia voltado. Ainda hoje, 2000 anos depois desse texto ser escrito, nós continuamos esperando a volta do Senhor. Com paciência, com confiança, mas também, embora o Senhor diga que ele virá como um ladrão sem avisar, mas ele mesmo diz que alguns sinais serão dados. E nós precisamos então fazer a leitura correta desses sinais. O problema é que a gente faz a leitura errada, equivocada, por não conhecer a história, por desconhecer a Bíblia, por não prestar atenção no tempo, em tudo o que acontece. Mas ele diz assim, vocês precisam ler os sinais de minhas promessas. Aqui ele está falando especificamente sobre a volta, sobre a vinda, né? Ele diz, sejam vocês também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Mas nós precisamos entender também que esse texto pode ser aplicado para as promessas que Deus fez de realizar na nossa vida, e nós precisamos ler e perceber o agir de Deus na nossa vida, que Ele está agindo, que Ele está realizando, e nós precisamos perceber isso no cotidiano, no nosso dia a dia, quando a gente acorda, quando a gente levanta. Essa é uma questão que eu sempre insisti com vocês. A gente às vezes fica esperando coisas extraordinárias, sonhar com um anjo, sentir um fogo. Não. Deus age é no cotidiano, e você precisa entender que Ele vai realizando na sua vida aquelas promessas que um dia você sentiu no seu coração, que Deus tinha reservado para você, mas você precisa ter paciência, você precisa ter calma, você precisa ter resiliência. Essa é uma palavra muito usada hoje. Preciso ser resiliente, você precisa saber esperar em Deus e ler esses sinais. Precisa ler os sinais. Olha aqui Deus, a maravilha de Deus na nossa vida. Olha como Deus tem agido na nossa vida. Eu não sei se foi ontem ou foi hoje que lá em casa a gente conversava sobre isso, não era, Ana? Sobre esse agir de Deus que se dá na nossa vida no simples fato da gente ter o que comer, todo dia comer o que quiser. O que quiser. Ah, hoje eu não vou fazer almoço em casa, não. Hoje eu vou almoçar num restaurante. Não vou para o mais caro, não. Mas poder sair de casa, ter um carro para ir, ou uma moto, ou as pernas. Hoje eu vou almoçar fora, eu vou aqui no restaurante. Ah, vamos aqui perto de casa, tem um, vamos comprar. Vou fazer almoço hoje, não. Vamos comprar almoço aqui perto, ali na giratória, tem um restaurante. Vamos lá? Vamos. Deus vai realizando grandes coisas na nossa vida, porque houve um tempo que nós não podíamos fazer isso. Aí, às vezes, a gente quer grandes coisas e perde o sabor. Às vezes, a gente quer adoçar a boca com açaí, com um sorvete muito caro, com um doce muito caro, e esquece que rapadura dá o mesmo prazer. Como eu amo rapadura, eu prefiro rapadura a chocolate, Ana sabe disso. Então, é desse cotidiano que Deus vai realizando, e você precisa entender e ser grato por isso. A segunda coisa que Tiago trabalha nesse texto é que a gente não pode ser uma pessoa que fica se queixando o tempo inteiro, reclamando o tempo inteiro, se lamuriando o tempo inteiro, porque a situação, se não está boa, podia estar pior. Deus não gosta de gente que fica reclamando o tempo todo. Às vezes você tem tantas coisas, dispõe de tantas coisas, em vez de ser grato a Deus, você fica reclamando, querendo outras coisas que não são para você, que são para outras pessoas, que têm outros dons, outras qualidades, estão noutro contexto, e aí você perde de viver o cotidiano, de viver a alegria, e fica se queixando porque não tem o carro que o seu amigo tem, porque você não tem os filhos que o outro tem, porque você... Não, não vamos nos queixar. Tiago diz, para com isso. Irmãos, não fiquem se queixando, principalmente uns dos outros. Para com isso, parem de se queixar, para vocês não serem julgados, porque o juiz está às portas. Olha os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Mas a gente nem está sofrendo, nem está passando por dificuldades e começa a se queixar, a reclamar. Deus não gosta disso. É muito ruim gente que está sempre reclamando, está sempre se lamuriando, não é? Tem pessoas que você chega perto, quando você diz bom dia, ah, mais ou menos, né? Porque é isso, isso. Ai, meu Deus do céu, a gente já fica doidinho, não já? Eu fico doidinho. Tem gente que sempre que você fala, vem dessa maneira, vem com um rosário de lamentação. Não nos queixemos. Vivamos em paz com Deus, tranquilos, sejamos gratos por aquilo que o Senhor nos dá. Eu amo o Salmo 131. O Salmo 131, embora eu não viva o espírito daquele salmo, mas é o salmo no qual eu me inspiro. Esse salmo eu me inspiro, é meu salmo. Sim, é o salmo que eu amo, que eu sou fascinado. Eu vou ler. Ele diz assim: Senhor, meu coração não é arrogante, nem tenho olhos, nem meus olhos são altivos, não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Na verdade, acalmo e sossego minha alma como uma criança desmamada nos braços da mãe. Assim é minha alma como essa criança. Eu penso que nós, quando entendemos esse salmo, o valor desse salmo, aí nós começamos a viver o cotidiano, a ter paciência na nossa vida, a confiar em Deus, a entender que Ele realiza os planos, que as sementes que nós lançamos na terra, lá na frente elas darão fruto, e quando nós agimos assim, nós temos mais sossego, por exemplo, quando olhamos para os nossos filhos. Ah, jovens, né? Adolescentes, a gente fica preocupado. Se você plantar bem a semente, sossegue. Porque lá na frente, ainda que esse filho em algum momento pareça distante, mas lá na frente ele volta para o colo dos pais, para o abraço dos pais. Então nós precisamos ser pacientes, mas plantar como agricultor e esperar esses sinais que o Senhor vai nos dando. Por fim, esse texto diz algo muito importante. Meus irmãos, não jurem em vão. Sejam pessoas de uma só palavra. Sim, sim, não, não. Eu vou até tomar água para falar sobre esse último ponto. Eu me choquei muito quando cheguei aqui em Paracatu, principalmente, no tocante a essa questão. Porque aqui as pessoas têm muita dificuldade de dizer sim e mais ainda de dizer não. Então, o que é que acontece? Você diz assim, vamos para o culto? Pega uma coisa assim, vamos para o culto? Vou fazer todo o esforço, pastor. Estarei lá à noite. E não vem. E não vem. Como eu lancei muitos livros aqui, eu acho que foram muitos para mim, eu vivia essa experiência, eu convidava as pessoas, algumas pessoas, eu convidava, e aí, você vai para o lançamento do meu livro? Com certeza, quando a pessoa diz com certeza, ele não vai, o paracatuense não passa nem perto quando ele diz com certeza. Com certeza, vou lá. E aí você fica esperando as pessoas que disseram que ia e não vão. Mas sabe por que é que as pessoas agem assim? Porque quando você dá um não, elas se ofendem. Você prefere ser enganado a receber a verdade como resposta. Imagina um de vocês me chama, pastor, vai ser meu aniversário, eu já tenho um compromisso nesse dia, sei lá onde, vai para o meu aniversário, eu digo, olha, eu não vou. Não tem como, eu tenho um compromisso, eu vou viajar, eu já assumi um compromisso, eu não vou, não tem como ir. A pessoa fica ofendida. Gente, eu chamei, disse assim na lata que não ia. Tiago está dizendo o seguinte, sejam transparentes, não precisem jurar, não precisem recorrer ao nome de Deus de forma vã, quando vocês quiserem garantir o cumprimento da palavra de vocês. Que quando vocês disserem sim, seja sim. Quando vocês disserem não, seja não. E sustente, para que a pessoa diga, não, ele disse que vinha. Então, a menos que aconteça alguma coisa muito séria, eu tenho certeza que ele vem. Porque quando ele diz que vem, ele vem. Bíblia é cotidiano. Enquanto vocês, enquanto nós não entendermos que a Bíblia, a palavra de Deus, se cumpre no nosso cotidiano, nós nunca seremos cristãos verdadeiros. Mas a gente escuta, a gente lê esse texto e amanhã a gente dá um sim que é um não. Qual é a grande discussão hoje? Uma das grandes discussões hoje em relação ao abuso contra a mulher, que tem até uma campanha que diz assim, não é não. Não tem? Já viram essa campanha? Ou seja, quando um homem faz um galanteio a uma mulher, chama para sair, insiste, e ela diz, não. O que é que hoje a gente entende? Não é não. Não, não é sim. Não é não. E se a mulher disser não, e o homem insistir, e ela tiver provas contra ele, ele vai sofrer um processo na justiça, por importunação, por uma série de coisas. Estão entendendo como é no cotidiano que essas questões acontecem, mas como nem sempre o nosso não é não e nem sempre o nosso sim é sim, em algumas situações confunde a cabeça do homem. Não, ela disse não, mas eu achei que era sim, porque noutras vezes ela disse não e era sim. Não, gente, não é não. Sim, é sim. É isso que Tiago está falando. E isso precisa ser vivido no nosso cotidiano. Nós nos esquecemos que a palavra de Deus só tem sentido se for vivida no cotidiano, nas coisas do dia a dia, da vida. Então precisamos ler os sinais, entender as maravilhas que Deus faz nas nossas vidas. Precisamos deixar de nos queixar sem motivo, sem razão. E precisamos ser pessoas de uma palavra só. Não. É não. Sim. É sim. E ponto final, sem ter que recorrer a juramento para não usar o nome de Deus em vão. É muito simples. A carta de Tiago é toda assim, toda prática. Ele dá exemplos práticos, não faz arrodeios, não. Ele é direto. E aí, então, nós precisamos entender que o crente, que é aquele que crê em Deus, ele confia nas promessas de Deus, mas ele é paciente, não fica se lamuriando, nem colocando Deus contra a parede para que essas promessas sejam realizadas na urgência de nosso mundo, mas que elas sejam realizadas dentro do tempo de Deus, que talvez o tempo mais próximo dele seja o tempo da própria natureza. Como nós vimos, da planta que dá fruto, que você planta, que você tem que esperar e saber esperar. E que nessa vivência nós nos lembremos de Jó e nos lembremos principalmente de Caleb, que esperou 45 anos para que uma promessa fosse cumprida, sem queixas, sem reclamação, louvando e glorificando a Deus. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar, hoje é dia de ceia, então, depois dessa oração, eu encerro o culto para as pessoas que nos assistem pela internet. Os irmãos e irmãs que estão na igreja continuam aqui para a ministração da ceia do Senhor, quando, ao final, será dada a bênção apostólica. Pai bendito, obrigado, Deus, por mais um culto. Obrigado, Senhor, pela vida de todas as pessoas que estão participando deste culto, que pararam suas atividades em suas casas, que desligaram a televisão e vieram para assistir o culto, ou que o estão assistindo na televisão, porque lá também nós estamos, através do YouTube. Que o Senhor chegue a cada pessoa aqui nessa igreja e onde ela estiver, levando conforto, levando consolo, dando a cada uma delas essa paciência que aqueles que creem precisam desenvolver, para que esperem com tranquilidade e paz o cumprimento das promessas que Deus tem a cumprir na vida de cada um de nós. Que assim seja, em nome de Jesus, a igreja diga amém. Amém. Então, meus irmãos, boa noite, vocês que assistem pela internet. E agora, nós vamos para a ministração da ceia, para as pessoas que estão na nossa igreja.